Está valendo! Começando mais um Faircast, 14ª edição do nosso programa semanal Faircast, um programa que reúne sempre os melhores profissionais da área do desporto, onde essas pessoas se reúnem para trazer para vocês sempre melhores opções aí de apostas, como nós temos um quadro de recomendação de apostas, e também conversar um pouquinho aí sobre a semana, sobre o futebol, sobre informações, notícias da atualidade do futebol nacional e internacional. E hoje, Thiago Giovannone aqui com vocês mais uma vez. Comigo está novamente aqui meu colega David Souza.
Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde. Independentemente da hora que estejam a ver, vamos falar sobre apostas mais uma vez.
Bacana, diretamente de Portugal. David, também diretamente de Portugal, meu colega Luiz Duarte.
Fala, pessoal. Boa tarde, boa noite. Obrigado pelo tempo de vocês. Vamos lá, vamos falar de futebol, que é o que interessa.
Mesmo. E para não me deixar sozinho aqui no Brasil, claro que eu tinha que chamar ele, né? Hugo Guedes.
Fala, meus amigos, Thiago, Luiz, David, mais um prazer, mais uma vez, né, estar aqui com vocês, um grande prazer novamente. Vamos em frente.
Vamos em frente. E os assuntos que nós temos hoje para trazer aqui são bastante assuntos, né, muitos assuntos, mas a gente vai discorrer, vai ficar uma conversa bacana. Então vamos lá, os assuntos que nós temos para tratar hoje no Faircast de número 14, são eles: Copa do Brasil, né, o que aconteceu no jogo da grande final ontem, enfim, nessa semana, né, jogo do Internacional com o Atlético Paranaense no Beira-Rio, e também como é que estavam as linhas, né, como é que andaram as linhas, conversar um pouco sobre isso. Depois também nós vamos falar rapidamente do Brasileiro Série A e Série B, como é que foi a rodada passada, um pouco de projeção das próximas rodadas desses dois campeonatos, que agora já vamos para o segundo turno, né? A Série B já está no segundo turno e a Série A vai para o segundo turno agora. E depois falaremos também, aproveitando o Luiz e o Davi aqui, de Champions League. A primeira rodada já foi, né? Passou a primeira rodada da Champions. Vamos passar um pouco, conversar um pouco sobre como é que foi essa primeira rodada. Depois, claro, temos o nosso quadro polêmica, sempre uma pergunta, né? O quadro polêmica. E vamos ver hoje, não diferente das outras semanas, uma pergunta aí para a gente realmente debater, interessante aí, e bem atual, aliás, muito atual, essa pergunta que a gente traz para o Faircast de hoje. E depois a gente tem já o nosso tradicional quadro também de recomendação de aposta, né? Devolvemos um pouco para o mercado aí as nossas recomendações, acabamos tomando alguns reds, mas faz parte, ainda estamos positivos, ainda muito positivos, mais de 700% sobre a stake, então estamos bem ainda, né? E faz parte isso também. E então, depois do quadro de recomendação de aposta, nós finalizamos aqui o programa com as nossas considerações finais. Muito bem, vamos então ao início do programa de imediato. Copa do Brasil, o que aconteceu no jogo dessa semana, de ontem, né? A gente está falando aqui na quinta-feira, gravando o Faircast para vocês. Ontem, quarta-feira, foi o jogo final, né? Inter em casa recebeu o Beira-Rio lotado, mais de 50 mil pessoas, capacidade do estádio é pouco mais de 51 mil, e estava lotado mesmo o estádio. Recebeu aí o Atlético Paranaense e não deu, né? Não deu para o Internacional. Resultado 1-2, né? O Atlético Paranaense acabou vencendo fora de casa. Aliás, que técnico, hein? Olha, o Atlético Paranaense não tem o material humano. No meu entendimento, não tem um material humano melhor do que o Internacional, mas tem um técnico que supera, eu acho isso, né? Que é o Thiago Nunes, um grande técnico. E aí acabou levando o Atlético Paranaense a essa Copa do Brasil por 2-1. O gol no final, aliás, Hugo, hein? Que gol que o Kiki fez, que jogada que fez o Marcelo Cirino, hein? Meu Deus do céu. Olha, deixou os dois jogadores do Inter.
Na verdade, Thiago, o que aconteceu ali naquela partida, né? Nós estamos gravando hoje na quinta-feira, ontem, naquela partida, deixa claro o seguinte: era uma final. Certo? Por ser uma final, cara, eu vejo que não foi das maiores surpresas. Talvez um mau posicionamento tático, ao meu ver, principalmente no segundo tempo do Internacional ali, sem um meio de campo atuante, não estavam inspirados, para uma final, certo? Digno, uma inspiração digna para uma final. E assim, e o Atlético Paranaense veio muito bem treinado, veio com o seu modo de jogar costumeiro, e assim, jogou como equipe grande, como uma grande equipe, soube se aproveitar da vantagem que teve, saiu à frente no placar, aguentou a pressão do Inter, porque não tinha como nós esperarmos o contrário. O Internacional, por mais que tivesse uma... que não é o caso, mas se tivesse uma equipe inferior tecnicamente à do Atlético Paranaense, à do Atlético, né, no caso, agora, ele iria pressionar, estava jogando em casa, estava jogando no seu caldeirão, e era normal que isso acontecesse. Mas a capacidade defensiva do Atlético, e as duas oportunidades que ele teve, né, com aquela pintura de gol criado pelo Cirino, assim, fez com que o Atlético se elevasse ao posto de uma grande equipe, né? Não desmerecendo, claro, de forma alguma, mas ao posto de uma equipe que era favorita após eliminar o Flamengo. Sim, muito subestimada, mas que demonstrou o contrário, né? Foi uma final, não me surpreendeu. Na verdade, eu fiz uma aposta, fiz uma entrada no mais 0,75 a favor do Atlético, pagando 2,7, ali no auge da odd eu consegui pegar, e veio de muito bom grado, né? Foi uma bela vitória, um belo jogo, e com certeza o Atlético ganha um novo fôlego aí para o restante do Campeonato Brasileiro, né?
É verdade, Hugo, tem razão. Aliás, o Atlético, taticamente, muito melhor, né, que o Internacional, assim, postado em campo, né? Eu acho que começou mal, no meu ver, assim, o Odair errou, né, cara? O problema do Inter foi o técnico, né? Ele mexeu mal, ele começou com o Wellington Silva, né, que dava no lugar do D'Alessandro. Eu achei que ele colocaria o Sobis, ele começou com o Wellington Silva. Dá mais velocidade para o time, porque é um jogador rápido, agudo, assim. O problema é que é loucura, assim, sabe? É ataque, daqui a pouco sem muita coordenação de jogadas, enfim. E ele deixou espaço no meio, cara. E aí o Atlético começou a atacar pelo meio, tinha espaço ali. Daqui a pouco entrou o Sobis, aí o Sobis também não... Ficava um buraco no meio do Inter, e o Atlético Paranaense, o Thiago Nunes, eu acho que observou bem isso. E fez as jogadas por ali, tanto que o gol do Atlético sai de uma jogada do meio de campo, né? O cara entra pelo meio ali, o Cittadini, e faz 1-0. Depois, claro, na pressão, o Inter busca o empate ainda no primeiro tempo, mas ainda desordenado, né? Muito desordenado, e aí no segundo tempo acabou, acho que se perdendo, né? Se perdendo em campo, porque, claro, a pressão, o tempo vai passando, tu tá contra o tempo ali, e precisando do 2-1, eu acho que acabou se perdendo em campo, mas praticamente o Odair foi inferior ao Thiago Nunes, me parece.
Novamente, eu acredito que não vamos responsabilizar o Odair, não é esse o meu objetivo, mas novamente o Inter sofreu um prejuízo muito grande por uma falha tática. Foi o que aconteceu no primeiro jogo, no primeiro jogo do Flamengo, contra o Flamengo, né, no Maracanã, quando ele tentou, no final da partida, nos momentos finais, na parte final, tentar jogar de igual para igual com o Flamengo dentro do Maracanã, e sofreu aquele... acabou sofrendo esse revés na Libertadores. E aconteceu novamente na Copa do Brasil. Ele tentou fazer algum marabalismo e acabou se perdendo taticamente a equipe. E assim, e o gol do Inter, você falou muito bem, porque foi um gol gerado por pressão, não foi uma coisa coordenada, não foi um bom ataque, não foi uma boa jogada. E assim, e a segunda parte aconteceu, eu tinha comentado com o Luiz, conversando com o Luiz, nessa semana, e ele falou, a gente comentando, que ó, se esse jogo termina empatado, no segundo tempo vai ser aquele haja coração, bola pra lá, aquele bumbo meu boi, e vai perder. E foi o que aconteceu.
Foi o que aconteceu. Eu consegui um green porque eu fui nos escanteios, né? Eu bati tanto nessa tecla dos escanteios, no fim deu. Eu entrei over 9,5 e over 10. Over 10 voltou, porque acabou exatamente em 10 escanteios, mas o over 9,5 bateu. Pelo menos isso. Mas me surpreendeu negativamente o Inter. Esperava mais dele, assim, mais bem organizado. Muito bem, Copa do Brasil, era isso que nós tínhamos para passar rapidamente. Então agora vamos ao Brasileiro Série A e Série B. O que, que nós podemos trazer aqui para os nossos ouvintes de Brasileiro Série A e Série B? Brasileiro Série A, que vai para a 20ª rodada, ou a primeira rodada do segundo turno, e o Brasileiro Série B, que já está na sua 23ª rodada. Brasileiro Série B, que nós temos Bragantino a passos largos, em 42 pontos, já tem 4 na frente do segundo colocado, que é o Atlético Goianiense e o Sport. E me parece que caminha por título, é isso mesmo, eu acho, né? O Bragantino, eu acho que dificilmente vai perder esse título aí, e recebe nessa rodada, em casa, no sábado, agora, o Londrina. Possivelmente mais uma vitória, né?
Dificilmente alguém tira esse título do Bragantino. É uma equipe muito boa, uma equipe muito bem treinada, uma estrutura, né? A RB chegou e fez uma diferença, né? Vai conseguir chegar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que era o grande objetivo, né, deles. Pegar uma equipe que pudesse levar para a primeira divisão de forma rápida e em apenas uma temporada está fazendo isso. Está fazendo isso com o Bragantino. E o Londrina, eu não vejo, apesar de ter voltado a vencer, né, eu não vejo conseguindo ameaçar o Bragantino dentro de casa. Talvez uma linha mais esticada, talvez um menos 1,25, menos 1, abra mais ou menos nessa linha, senão, se já não estiver aberto, talvez seja um pouco esticado, mas o Bragantino é franco favorito para o título e favorito também para vencer essa partida contra o Londrina. E assim, vai se desenhando, né, os três, né, pelo menos, o Bragantino, o Atlético Goianiense também, que é uma boa equipe, e o Sport ali, que já era um dos favoritos também, vem uma sequência muito boa, bons jogos mesmo, e está se desenhando, pelo menos esses três, conseguirem o acesso, né? A outra vaga que vai ficar naquela disputa entre o Botafogo de São Paulo, que voltou a jogar bem, o Coritiba, que tem que voltar, né? Mas tem forças para isso, vem de vários resultados ruins, mais de 5 jogos, né? 5 jogos pelo menos aí sem vitória. E tem aquele pessoal ali que corre por fora, né? O Operário surpreendeu. Eu gosto desse time do Operário, eu já falei isso aqui no Faircast. Eu gosto desse time do Operário. Chegou agora, olha, está em quinto, né? Mesmo de forma temporária, pode voltar ali para a oitava posição, na oitava ou nona posição, mas é um time interessante. Talvez não brigue de fato mesmo para subir até no final do campeonato, mas é interessante ficarmos de olho. Então fico talvez ali pelo Curitiba, CRB, Paraná, talvez, né? E uma coisa, Thiago, bem interessante também, foi comentado aqui nos Faircasts passados, no início da Série B, era aquela situação do América Mineiro, né? O América Mineiro ali sofreu muito na lanterna do campeonato da Série B brasileira, e já vemos ele em quê? Já vemos ele em 11º, viu? Em 11º, uma sequência extraordinária de jogos sem perder, né? Nós já vamos aí para muitos jogos do América Mineiro sem saber o que é derrota e jogando bem, né? Jogando bem. E isso é muito bom para o campeonato brasileiro, para o futebol brasileiro. É uma equipe muito tradicional. Chegar no fundo do poço ali na Série C seria muito triste, né?
O América Mineiro que tem um páreo duro agora, né? Porque recebe, joga fora de casa com o Sport, né? E o Curitiba que pode figurar entre os quatro aqui, se vencer o jogo, vai a 37, ultrapassa o Operário, ultrapassa o Botafogo, só que o Curitiba tem um páreo duro, recebe em casa o CRB, né? Que tá junto com ele aí, logo abaixo, em sétimo, com 33 pontos.
Um dos melhores visitantes, né? Um time que gosta de aprontar. E esse jogo do Sport também não vai ser jogo fácil, não. Certo? São dois jogos complicadíssimos, esse Curitiba e CRB, e Sport e América Mineiro. Complicadíssimos para os mandantes, viu? Com certeza, jogos muito difíceis. E ali o Guarani, né, na parte de baixo também, impressionante como chegou, né? Ele e o Figueirense, né? ele e o Figueirense também. O Figueirense vem de uma sequência de 3 ou 14 jogos sem vitória. Não vejo o Figueirense ganhando, ganhando, né, do Brasil de Pelotas, né, empatando. É um jogo que provavelmente o Brasil de Pelotas vai vencer e vai afundar ainda mais o nosso Figueira, viu?
Já que tu colocou a questão do Guarani e do Figueirense, tu acha que eles têm condições de escapar? Os dois têm 22 pontos aí dessa parte da degola aí, porque...
Pois é.
Pontos, né? Estão a 2 pontos só de escapar, que é o Vila Nova tem 16º e o Vitória em 15º, os dois têm 24, né?
É, nós temos aqui seis equipes que podem ficar na zona de rebaixamento, né? 7, na verdade, contando com o Oeste, ou podem sair dela, né? Mas nessa rodada, né, especificadamente. Mas eu acredito que a situação do Figueirense é muito difícil, porque o Figueirense está se desmontando, já mandou o técnico embora novamente, né? Primeiro o outro tinha pedido demissão, esse saiu, foi demitido, está com interino, e alguns jogadores estão conseguindo o direito de sair da equipe, né? Um atacante, me fugiu agora o nome, conseguiu, rescindiu e assinou com o Avaí, estava lendo mais cedo. E assim, o preocupante é que você vê o Guarani e o Figueirense jogando muito mal, na verdade, principalmente o Guarani, jogando muito mal. Então você reagir já nós chegamos aí a 10% do segundo turno, é muito complicado porque é um campeonato muito parelho, é um campeonato onde você vê que o mando de campo não tem uma influência tão grande, quando o quesito é jogar longe, tá entendendo? Então são viagens muito longas e aí que a qualidade não é tão diferenciada de uma equipe para outra. Para você vencer muitos jogos seguidos e se livrar de uma situação dessa é muito complicado, até mais complicado do que a Série A, por exemplo. Então eu não colocaria as minhas fichas em um retorno, em uma continuidade do Guarani e do Figueirense na Série B, não. São seríssimos candidatos a cair.
Pois é. Uma pena, mas enfim, né? Não tem jeito. Alguém tem que cair, não tem jeito. É, isso aí, a gente falou alguma coisa mais de Série B para a gente passar para a Série A? Acho que não, né? Acho que era isso.
Não, eu acredito que a Série B, essa rodada tá bem interessante, a da Série B, né? Tá, durante toda a semana, né? Uma rodada bem mastigada durante toda a semana, contemplando aí quase todos os dias da semana, e resultados assim bem imprevisíveis, né, de acontecer. O melhor aguardar mesmo o final para a gente ver como vão se sair as equipes.
Maravilha. Passando para a Série A, então, nós fechamos o primeiro turno, né? Temos o Flamengo, líder, 42 pontos, Palmeiras, vice, 39, Santos é o terceiro com 37, Internacional, o quarto com 33 pontos. Vamos começar o segundo turno agora e o Flamengo já encara o Cruzeiro fora de casa. Cruzeiro que jogou em casa também com o Grêmio, tomou 4-1 do Grêmio. Olha, se o Flamengo for completo, eu não sei, hein? Será que o Cruzeiro toma outra goleada ou pelo menos perde o jogo de novo? É complicado, o Cruzeiro está lá embaixo, né? Também na tabela, situação difícil. E, enfim, temos outros jogos interessantes aí, Santos e Grêmio, né? Acho que é um jogo interessante na briga lá de cima, o Grêmio querendo chegar lá, o Grêmio está em oitavo com 28 pontos, querendo chegar para buscar a vaga na Libertadores. Enfim, jogos interessantes, né, Hugo, dessa primeira rodada do segundo turno.
O primeiro turno terminou com o Flamengo campeão, né, aquele campeonato simbólico e demonstrando realmente hoje um futebol muito bom, né, um futebol muito bom, um futebol muito objetivo, um jogo duríssimo contra o Santos, um jogo que um empate para mim não seria uma surpresa, conseguiu vencer, e isso vai fazer uma diferença muito grande no campeonato, né? Vai fazer uma diferença muito grande no campeonato. Essa partida do Flamengo e Cruzeiro, eu acredito que existe sim a possibilidade real do Flamengo ganhar. Não tem motivo do Jorge Jesus poupar jogadores, não vejo a menor necessidade disso. Vai ter a semana todinha de descanso, né? E no próximo partida é contra o Internacional, ou seja, o campeonato é o normal, né, do campeonato. 4 dias depois, não vejo motivos para poder poupar. Inclusive pelo fato de o Cruzeiro estar... eu vejo o Cruzeiro psicologicamente abalado, né? Fez uma mudança de técnico, esperando um resultado talvez a curto prazo, né? O Rogério Ceni colocando uma filosofia diferente do que estava sendo vista, e não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu. Pancada em cima de pancada, e isso pode ser um fator decisivo no próximo jogo, né? Por isso, o Jorge Jesus, ao meu ver, tem que ir com força total e aproveitar esse momento do Cruzeiro.
Perfeito. É isso.
Outro... É uma rodada que nós vamos ter o Flamengo, né? Como a gente já comentou, vamos ter o Palmeiras podendo manter emplacar uma sequência muito boa, né? Tivemos o Palmeiras voltando das cinzas, né? E para mim, eu tinha dito que o Palmeiras lutaria pelo campeonato e vai lutar. Joga aqui em Fortaleza, é um jogo que dá para ganhar. É um jogo que dá para ganhar. O Fortaleza, ele, na verdade, tem um campeonato à parte. E seria um ótimo resultado não perder para o Palmeiras. Mas o Palmeiras, eu acredito que tem uma obrigação de vencer esse jogo, pela qualidade que o Palmeiras tem. Então, é interessante nós vermos também essa partida do Internacional, como o Internacional vai se comportar ali pela... Não acredito que o Internacional lute pelo título, mas pelas vagas da Libertadores. Aí sim, vai ser como ele se comporta diante de um suposto jogo fácil, né, contra a Chapecoense. E o Corinthians, né? O Corinthians também, depois dessa derrota inesperada por 2-0 pelo Independiente Del Valle, ver como é que ele vai se comportar contra o Bahia também, que é um jogo que, a meu ver, tem uma certa obrigação de vitória, né? Uma certa obrigação de vitória.
Corinthians que recebe o Bahia, né? Um ponto de diferença dos dois só. E tu sabe que eu reparei uma coisa na tabela da Série A interessante, olha só. O Atlético Mineiro, cara, é o time que tem a pior sequência. Agora, o Atlético Mineiro tem... Se a gente pegar os últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro tem 5 derrotas. Ele consegue ser pior que o Avaí, cara. Eu cito o Avaí porque é o último colocado e também porque é o próximo adversário do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga fora contra o Avaí. O Avaí, nos últimos 5 jogos, tem 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O Atlético Mineiro, nos últimos 5, tem 5 derrotas. Olha...
Se cuida, porque senão passa um ano sem levar nada, né? Porque essa Sul-Americana, na verdade, eu considero essa Sul-Americana como um prêmio de consolação, né? Ali, porque são 6 vagas. São 6 vagas, então é bem. 6 vagas garantidas, né? Então é bem consolação mesmo. Até o 12º ali, que já é o Vasco, certo? O Vasco também. Lembro eu de ter cravado que o Vasco não caía, hein? O Vasco ali se tornou um time mediano para o campeonato, já está em 12º, né? Está em 12º já.
12º, não deve cair mesmo, mas eu acho que deve... Bom, mas eu também acho que não... Temos 2 grandes aqui, né? O Fluminense com 18 pontos e o Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento, também com 18 pontos. Mas temos o Goiás com 21. Eu ainda acho que Goiás está abaixo de Fluminense e Cruzeiro. Então, eu não vejo Fluminense e Cruzeiro caindo. Eu acho que ainda quem vai pegar essa vaga, que não é vaga, né? Não é uma vaga boa. Mas para cair vai ser o Goiás, hein? Não sei.
Eu estou vendo o Cruzeiro trilhando o caminho que vários times já trilharam, sabe? O retrospecto do Cruzeiro dentro do campeonato brasileiro me lembra muito times grandes que já caíram, Corinthians, tá entendendo? E tô vendo uma real possibilidade desse Cruzeiro cair, uma real possibilidade mesmo, porque os sacos de pancadas, eles começaram a tomar uma forma diferente, né, no campeonato. Você já vê o Avaí com 2 vitórias, você já vê o CSA com 1 empate, tá entendendo? Contra o São Paulo, fora de casa, você já vê ele vencendo adversários diretos, que no caso a Chapecoense por 2-0, então é algo a se prestar atenção, porque o Cruzeiro tá se nivelando a esse tipo de equipe, que é acostumado a jogar com pressão para não conseguir resultados ruins, tem equipes que são acostumadas, na verdade, a viver sempre ali na peia mesmo, vulgarmente falando, é complicado, isso pode gerar uma pressão desconhecida ao Cruzeiro, e isso é muito perigoso.
Verdade. Muito bem, pessoal, passamos aí de Série A e Série B de forma sucinta, aí, resumão para vocês aí, e agora sim, vamos falar um pouco de mercado internacional, do futebol internacional, da Champions, né? Liga dos Campeões começou, a primeira rodada já ocorreu, eu fiz um levantamento rápido aqui, os colegas aí de Portugal que acompanham mais essa competição, Davi e Luiz, foram 16 jogos, né, entre os 8 grupos, né, nessa primeira rodada, e desses 16 jogos, apenas 6 não bateu over 2,5. Olha que interessante, nós 16 jogos, apenas 6 não bateu o over 2,5. Nós tivemos 3 grupos que todos os jogos desses 3 grupos bateu o over 2,5. O grupo B bateu over 2,5 nos 2 jogos do grupo, o grupo C também bateu over 2,5 e o grupo D também bateu over 2,5. É isso, meus amigos. O que, vocês, Luiz e Davi, o que, vocês destacam dessa primeira rodada da Liga dos Campeões?
Queres começar, Luiz?
Pronto. Não sei. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar que você pense o que você vai mencionar a respeito do Benfica. Pode ser, meu amigo? Okay. Manda ver. Pode falar.
Assim, na minha opinião, houve uma surpresa nesta jornada da Champions. Foi a vitória do Dinamo Zagreb ao Atlanta por uns 4-0. Se eu acreditava que eles podiam fazer algum resultado positivo, nunca pensei que fosse um 4-0. Não sei se também destacas esse jogo, se não, Luís.
Sim, para mim foi uma novidade essa questão desse 4-0. Eu vi um jogo aí que para ele, é claro, o Atalanta cada vez mais em evidência aí. Enfim, mas o Dinamo de Zagreb conseguiu evoluir isso. E o destaque do Dinamo de Zagreb, além daquele Orsic lá que fez um hat-trick e meteu 3 gols, é o Dani Olmo, né? Que é um meia ofensivo espanhol, é da seleção sub-23 da Espanha. E esse cara é bom, esse cara tem qualidade, já tá no Atlético de Madrid, um Barcelona da vida aí.
E o Salzburg fazendo 6-2 no Genk, meu Deus do
céu. Pois foi, também foi goleada. Ao intervalo já estava 5-1. Com o hat-trick do Haaland, o norueguês, 19 anos, que está a dar que falar já na Europa. Vamos ver. Para mim, no mercado de inverno, já não lá está. É a minha tip para este Salzburgo. Para mim, no mercado de inverno, já não lá está. Mas sim, tivemos noites com muitos golos. Inclusive, na quarta-feira, apenas um jogo não foi um over 2,5. O Bruges contra o Galatasaray, de resto todos os outros jogos foram over 2,5 e pronto, já que me pediste para falar do Benfica, eu vou falar, mas lá está, mas o Benfica foi a antevisão que eu fiz do jogo, aconteceu exatamente o que eu esperava, era o Benfica não entrar com a equipa que costuma jogar habitualmente, para mim tirar o Rafa Silva e colocar o Servi do lado esquerdo da equipa, isso para mim devia dar pena de prisão. É tão simples quanto isso. Não há outra maneira de dizer isto, Luís. Tu jogas o campeonato, tens uma prestação muito boa, chega à Champions League, que é onde os jogadores querem jogar, porque sabem que têm uma visibilidade maior para o mundo inteiro, e ele vai-me tirar o Rafa Silva e colocar um jogador que o Benfica fez tudo por tudo para o vender no mercado de verão. Pá, na minha opinião, não faz sentido. Tanto o Servi como o Feija, para mim, não faz sentido jogarem. Mas pronto, mas o Benfica é isto, eu já vos tinha avisado, o Benfica é isto, é rodar na Europa para atacar o campeonato. E a entrada no Leipzig foi o que rendeu a noite, foi o grind da noite.
Sim, com certeza. E foi bacana, porque essa entrada a gente havia conversado anteriormente, e nós dois encontramos valor nessa entrada do Leipzig.
Exatamente.
E até o engraçado, você, apesar de ser benfiquista, é claro, chegamos num consenso que, enfim, não havia valor nenhum tipo de entrada no Benfica. O Benfica, em competições assim, não sabe se portar, tem muita dificuldade. Enfim.
Sim, exatamente, tens toda a razão. Inclusive a odd do Leipzig, a gente até estava a falar no grupo, a odd do Leipzig mal saiu o 11 do Benfica, a odd do Leipzig veio parar cá abaixo, aí também já não tinha valor, mas pronto, a gente já tinha feito a entrada a quase a 1,90, se não estou em erro, para mim estava altíssimo, pá, e até entrei com 3 unidades na altura e tudo, não me pareceu, pareceu-me super fácil esta entrada, faria outra vez.
Sim, sem dúvida, foi uma boa entrada. Isso foi uma coisa engraçada, de certa forma, porque essa linha ficou muito tempo draw no bet, e, enfim, não tinha valor, se você for ver, nenhum tipo de entrada no Benfica, a equipe do Benfica inexperiente, com o Jota ali, enfim, é o miúdo, quer buscar seu espaço, mas não dá para comparar, não tem hipótese de comparar ele jogando contra uma equipe que está disputando a Bundesliga, enfim, está em um outro patamar de estrutura. E o
Sabe.
treinador também, o treinador do Leipzig, o Nagelsmann lá, cada vez mais ele entra também nesse hall aí de bons treinadores alemães, novos ainda, enfim, podemos dizer assim, da academia Jürgen Klopp. E é bacana de ver, enfim, tem qualidade, é um cara novo ainda, vai levar esse time muito à frente.
Sim, eu concordo com isso. Já acompanhava o trabalho dele no Hoffenheim. Ele tem apenas 32 anos. Para mim, vai ser um dos grandes treinadores a nível mundial. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Não sei se queres destacar algum jogo. Se não, pronto, podíamos estar aqui a falar do grande jogo de terça-feira, que foi o Dortmund-Barcelona. Mas de grande jogo não teve muita coisa. Não houve golos. Para mim, um 0-0 devia dar reembolso a toda a gente que vai ao estádio. Pá, para mim, era uma regra que se devia aplicar. Depois, claro, tivemos o PSG contra o Real Madrid.
É esse jogo que eu ia perguntar para vocês dois, PSG e Real Madrid, porque as linhas eu olhei esse jogo casualmente, eu olhei pré-game, assim, tava menos 0,25 para o PSG, como se fosse assim, olha, um jogo muito parelho. E
Sim.
ok, realmente, mas o 3-0 foi então algo fora do comum, ou realmente o Real Madrid tá de novo naquele momento que
Assim,
é o
era suposto ter sido um jogo muito parelho, era suposto ter sido um jogo muito equilibrado, até mesmo depois das equipas apresentarem os seus 11 iniciais, o PSG, por exemplo, sem Mbappé, sem Neymar, era suposto ser um jogo equilibrado, mas lá está, o Real Madrid já desde a época passada, que para mim vive um mau momento, e as coisas ainda não mudaram por lá, e a gente vai ter que começar a aproveitar os handicaps positivos a favor das equipas que vão jogar contra o Real Madrid. Porque o Real Madrid para mim já não tem aquele favoritismo todo, mesmo a jogar no Santiago Bernabéu, nunca vai ter aquele favoritismo de.
mesmo o Clube Brugge, que é o próximo adversário.
Eu confesso também o jogo do Clube Brugge contra o Galatasaray, por exemplo, não vi. Não vi nada, nem resumo, não vi nada. É uma questão da gente ver como é que eles vão entrar, é uma questão da gente ver em live, mas a Champions está engraçada de se acompanhar, sim, senhor.
A respeito do jogo do Paris Saint-Germain e do Real Madrid, eu havia até mencionado já, a gente havia conversado também. É o seguinte, cara, a lei do ex, eu acho que nunca falha, cara.
Nunca
Na
falha.
base, enfim, foi jogar contra a equipe do Real Madrid, não teve grande exibição, mas também não foi muito exigido por parte dele. Já o Di Maria conseguiu fazer dois gols, né, na fraca defesa do Real Madrid. Temos que ressaltar que tem uma avenida Carvajal ali, que é lamentável.
É triste se ver, é
É
triste se ver.
triste. A equipe do Real Madrid é uma equipe complexa nesse sentido de análise, porque se você pegar os 11 inicial do Real Madrid por nome, são muito melhores do que os 11 iniciais do Paris Saint-Germain. Não dá para
Sim,
comparar por
não, não
nome,
dá, não
é o
dá para
impacto do nome. Só que a questão é a seguinte: os caras não jogam bola. Daqui a pouco o Real Madrid, eu converso muito com o Hugo na questão do Monaco. A gente sempre bate um papo quanto a isso. Tem muitos jogadores ali com muito nome. Olha, os caras não jogam bola, cara. Você vê o Ramos, o que que o Ramos está fazendo ali? Entende? Como um cara desaprende de jogar bola, não sabe distribuir uma bola legal, não sabe dar uma enfiada de bola, sabe? São coisas assim, o Real Madrid não dá para entender de verdade. Toda vez que tiver um handicap muito esticado para o Real Madrid, é sempre bom ficar de olho, porque, olha, tem valor nisso daí.
Falando em esticado, né, Luiz? Nós acho que comentávamos, estava realmente esticada a linha do Bayern contra o Estrela Vermelha, hein? Eu acho que chegou. Ei, a...
Dava para pegar o. Isso foi lindo, Thiagão. Isso, meu, a linha tava menos 3, Bayern, e o under tava 4, num jogo assim, ok, é lógico, o Bayern ia ganhar, até mandei pra vocês aí, fiz a minha fezinha lá, joguei no Estrela Vermelha, uma merrequinha lá, 0.1 da minha banca, e pagando 56 a odd, vai que acontece um milagre, né?
Olha como aconteceu hoje.
Vai que acontece, né?
Que a equipa, acho que é luxemburguesa, Dundelag.
Sim. Essa está 3-0.
Ganhou ao Apoel, por exemplo, hoje a odd dele estava a 20.
É, então, vai saber. Enfim, nesse momento que estamos a gravar agora, está acontecendo a Europa League, o Borussia Mönchengladbach jogando em casa, está conseguindo perder de 3-0. Do Wolfsberg, enfim, com certeza uma equipe que estava uma odd absurda também, e está perdendo de 3-0. Ninguém nem sabe como chegou nisso, mas está perdendo. Enfim, bora lá.
Pronto, mas também falta-nos falar de um jogo, falta-nos falar do melhor jogador do mundo, João Félix, Atlético de Madrid, Juventus. Pá, para mim, foi o jogo que eu vi ontem, não, claro que eu não ia optar por ver um Leverkusen locomotivo de Moscovo, pá, teve que ser Atlético de Madrid dos Juventus, não fiz nada no jogo, pá, mas foi um jogo de futebol como eu já não vi há muito tempo o Atlético de Madrid a jogar. Não é normal tu veres o Atlético de Madrid a sofrer 2 golos e a marcar 2, não é normal haver um over tão esticado a nível de golos para jogos do Atlético de Madrid em casa. Era sempre uma equipa mais defensiva, a não ser quando o Cristiano Ronaldo fazia as deles contra o Atlético, ainda pelo Real Madrid, mas era sempre uma equipa a jogar um futebol mais defensivo, um futebol mais calculado, mais tático, que o Simeone gosta muito disso, mas ontem existia um jogo muito bom, o João Félix esteve muito bem no jogo, falta de sorte, até o Herrera marcou golo ontem, nunca tinha visto em Portugal, no Porto, o
Herrera marcou um pouco de cabeça. Verdade, foi raras as vezes que eu vi o Herrera fazer um golo aqui, enfim.
E de cabeça, meu, tipo...
e ele deve ter 1,68m, ele deve ter.
Exatamente. Mas pronto, foi um bom jogo também, não sei se queres destacar alguma coisa desse jogo. Para mim foi o melhor jogo da... Eu vi os outros resumos, vi um ou outro, mas pá, para mim foi o melhor jogo da jornada.
Não, sem dúvida, era o jogo de mais evidência, né, por essa questão, não vou nem falar o embate, enfim, porque um tá iniciando a sua carreira, o outro, é até triste falar quando a gente pensa que tá finalizando a carreira, o Cristiano Ronaldo, mas enfim, mesmo. Ainda tem muita bola para isso, é claro, mas foi bacana, foi um jogo legal, foi um jogo parelho, enfim. Infelizmente o Renan Lodi deu um espacinho ali que acabou contribuindo pro gol do quadrado ali, enfim.
Foi um grande gol.
Foi um grande gol, enfim. Mas assim, foi um bom jogo em geral, foi bem movimentado, mas eu esperava um jogo bem under, assim, confesso.
Eu também, exatamente.
No máximo 1-1, no máximo. Eu esperaria mais que 2 gols nesse jogo.
Eu sou sincero, eu esperaria mais depressa um 0-0 neste jogo do que no Dortmund-Barcelona. Ok, que eu sei que no Barcelona não jogou o Messi de início, depois lá entrou aos 60 e poucos minutos para tentar resolver alguma coisa, não é? Mas esperava mais depressa.
Mas aí não tinha como. Meu brain já estava marcado ali. Eu falei para você, não adianta. Já estava no Borussia ali.
E eu não entrei na altura. O que eu me arrependi nesse jogo. Mas pronto. Cara,
então. Deixa eu me meter aqui nesse bate-papo de vocês. Ei, meus amigos, e esse Napoli e Liverpool? Não foi uma surpresa, não?
Tirou da minha boca, eu ia dizer, o atual campeão.
É assim, foi uma surpresa. Diz.
Assim, bom, Napoli e Liverpool, é o que a gente até já comentou no programa passado. É lógico, se você for pensar de nome, é claro que é uma surpresa um 2-0 Napoli. Mas o Liverpool tem muita coisa para se preocupar na Premier League, está muito focado na Premier League. Foi um jogo que eles entraram com a equipe principal, sim, entraram. Mas não era um jogo que o Liverpool ia dar de tudo assim para ganhar essa partida. Enfim, perderam, é claro, eu esperava muito mais do Liverpool. mas o Napoli buscou muita vontade, enfim, sempre buscou o ganhar o jogo. O próprio Irving Lozano também, aquele mexicano que veio do PSV, estreou na Champions League pelo Napoli, foi bacana de ver. E a equipe do Napoli é uma equipe muito experiente, já com o Koulibaly ali na zaga, aquele cara é um monstro, tá maluco. Aquele cara não passa nem, nossa, você não passa nem sombra dele, enfim. É, foi bacana, mas o Liverpool jogou mal, o Liverpool tem que ficar de olho.
Sim, eu concordo. Eu concordo contigo, concordo que o jogo do Liverpool não tenha sido bem conseguido, de todo. Pronto, o Nápoles chega à vantagem num penalti, mas também já merecia a vantagem, acho que foi merecido.
Olhando aqui, se torna um grupo que pode se tornar bem disputado, né? Porque o Salzburg já mostrou que se vacilar, ele capa o cabra bem direitinho, né? Com esse 6-2 em cima do Genk. E vai jogar com o Napoli, com o Liverpool, né? Fora de casa agora. E ficar de olho, porque eu tô vendo nesse grupo um grupo que podia ser algo bem simples, mas que pode se complicar. Essa segunda vaga pode ser uma luta bem, bem ferrenha, né?
Sim, eu concordo contigo.
O que me surpreendeu também no grupo F, eu assisti o jogo da Inter de Milão com o Slavia Praga. Olha, na maior parte do tempo o Slavia estava melhor em campo, hein? Na maior parte do. Olha,
sim, teve.
Bate nos acréscimos, cara. Ué, aquilo ali foi bom.
E deu uma reda. Eu tinha ido no Inter, 1,25.
Você e 95% da.
É o Otávio mesmo.
Eu não entrei nisso, não.
Pois.
Olha, eu não acreditei na Inter, não, cara. A Inter, hoje eu sou muito assim, eu não confio, cara. Uma equipe que joga da forma que a Inter joga, eu não consigo confiar de verdade. Assim.
É, pá, a Inter não joga mal, tio. Pá, mas lá está.
Não joga mal, mas o problema da Inter é que parece que é aquilo que a gente já comentou no programa anterior. A Inter já começa a Champions League pensando quando vai começar a Liga Europa nesse grupo, cara. Não tem como, cara.
Isso é o Sevilha, o Sevilha gosta disso.
Borussia Dortmund e Barcelona, não, é a mesma coisa do Sevilha. Você viu o Sevilha na Champions League, parece que ele está no lugar errado, cara.
Parece que está na Liga Europa.
É interessante nós falarmos quando nós vemos algo inteligente, né? Algo que merece nosso elogio. Eu vi uma postagem do Gustavo Maturano, um monstro, né, sobre campeonato europeu, assim, um rapaz, um cara que vale muito a pena você seguir o serviço dele, o trabalho dele, né? Ele cantou a pedra nesse jogo do Inter, viu? Da Internacional. Ele falou, ele colocou, né, uma sugestão de um handicap asiático mais um pro Slavia. Porque
eu vi
também. Não via outro resultado a não ser um 1-0, 1-1 ou 2-1. Ele colocou, inclusive, os três placares que ele acreditava que ia acontecer. Seria 1-0 para o Inter, 2-1 para a Inter ou 1-1. E vale a pena nós falarmos isso porque foi um jogo que pegou muita gente de surpresa esse, né?
Sim, completamente, completamente. Eu também vi a tipo dele, mas só vi depois do jogo. Mas sim, foi inteligente, claro. Depois de ver o jogo, também consigo concordar. Tenho pena de não ter tido a visão que ele teve pré-live. E ter ido no Inter. Mas sim, foi uma entrada espetacular, na minha opinião. Mas lá está, não deixa de ser o Slavia de Praga, entendes? Se for preciso, pá, empatou agora com o Inter, mas depois já não ganha mais nenhum jogo. Estás a perceber? Mas pronto, sim, vamos esperar para ver, porque, pá, na minha opinião, é uma equipa que está muito abaixo de qualquer equipa da Champions League, o Slavia de Praga.
Sim, mas continua. Não a faz uma grande equipe poder esse resultado, né? Mas também é um terceiro lugar que pode lutar, porque você jogar o Inter, ganhar deles lá, né? Pode ser um pouco complicado também.
Sim, sim.
E pode ser um jogo decisivo, né?
Exatamente.
Tudo indica que vai ser um jogo decisivo para esse terceiro lugar, né?
Hugo, você, Hugo, que fez o guia da Ligue 1, né?
Sim. Ligue 1, treinar. Não, desculpa, Thiago, não vi. Repete de novo. Liga o quê?
Ligue 1.
Ah, tá bom.
Espetacular. O Hugo que fez o guia, aliás, um belíssimo guia, tá? No nosso canal, inclusive, do aposta, do Linha de Aposta, né? No nosso canal, do Telegram. Hugo, foi surpreendente a derrota pro Ajax 3-0, ou o Ajax em casa realmente é o Ajax? É forte, né? Também os guris aí também podem ajudar aí os nossos amigos que estão em Portugal.
Eu não vejo com uma grande surpresa. O Lille é uma equipe que eu coloquei, né, no início como uma das que poderiam surpreender nesse grupo, levando em consideração o Chelsea, né, que está cambaleando ali, o Valencia, que não me agrada muito também, apesar de ter vencido, né, e o Ajax. É um grupo muito, muito parelho, ao meu ver. Mas esse 3-0, ele talvez tenha sido esticado. Não, o Lille não merecia ter levado esses... não estava no script levar esses 3-0. Talvez um 2-0, 1-0, um jogo um pouco mais difícil para o Ajax. Mas, na verdade, é aquele jogo que demonstra a objetividade da equipe, né? Foi um jogo que finalizações mesmo, se você for contabilizar o Lille, ele finalizou mais vezes do que o Ajax, apesar de ter uma posse de bola bem menor, certo? E talvez a objetividade do Ajax tenha, e o fator Castro, o Ajax é muito forte, né, jogando na Holanda, é uma equipe, pelo pouco que eu acompanho, é uma equipe muito, muito over, né, e sabe aproveitar as oportunidades. Eu acho que a diferença esteve aí, né? Mas é um confronto que vale a pena nós analisarmos também o próximo jogo na França, né? Como é que o Ajax vai se comportar lá. O que me pegou de surpresa foi o Lyon não conseguir, na verdade, suar para poder empatar com o Zenit, né?
O Zenit
pegou de surpresa.
Sim, isso eu também fiquei surpreendido. O Lille, eu concordo que o Lille não merecia, nem o Lille nem eu, porque levei um red neste jogo, que entrei, aliás, no mais um do Lille. Eu poderia não ver o Lille a ganhar este jogo, mas depois dos jogos que eu vi do Ajax para as competições europeias, não me surpreendia nada se o Ajax não ganhasse. Tanto contra o Apoel contra o PAOK, pá, foram dois jogos horríveis do lado do Ajax.
Nossa, principalmente nem me fala nisso, meu amigo.
Contra
nem
o Apoel.
Lembra?
Então não me lembro.
Nem me fala, cara.
Um jogo que ficou 0-0. Foi ridículo o jogo. Pronto, e se calhar foram esses dois jogos que talvez me levaram a fazer uma entrada. Pronto, que a meu ver estava correta, mas depois do jogo veio-se a provar que não estava assim tão correta. Mas lá está, eu não vejo o Lille uma equipa muito fraca, entendem? Não vejo o Lille como um underdog do grupo. Acho que está um grupo parelho, temos ali um Chelsea um bocadinho se calhar mais à frente dos outros, apesar de ter perdido para o Valencia, um zero, também foi um jogo um bocado atípico. Em relação ao Lyon e o Zenit, eu concordo com o Hugo, para mim foi uma surpresa o Lyon não ter ganho este Zenit. Para mim o Zenit é a equipa mais fraca do grupo, a par do Benfica também, e pode ter complicado um bocado as contas do grupo, porque se o Benfica tem empatado este jogo, ficava tudo igual e o grupo estava disputado. Agora o Leipzig já está com o primeiro lugar e acho que é assim que vai continuar, tenho quase a certeza.
Com certeza. Quanto a essa questão do Lille, só um comentário. O Lille teve muitas dificuldades, é claro, com a venda do Pepe lá, que acabou saindo, o Rafael Leão também saiu, seu centroavante. Mas é uma equipe que, querendo ou não, sempre está se reestruturando. Chegou o Renato Sanches lá, e o português Renato Sanches, que jogava no próprio Benfica, e ele está se adaptando ainda, não jogou bem nessa partida, enfim, tem que dar mais um tempo para ele. Mas o Lille é uma boa equipe no geral, tem aquele Koné, que é o camisa 10, joga muito aquele cara, ele caindo pelas pontas é bom, o próprio Bamba também tem qualidade. Mas é interessante ver como o Ajax está jogando agora, né? Porque, enfim, nas classificatórias não jogou muita coisa, mas quando se joga em casa na fase de grupos, eles jogam de uma forma muito, muito para frente, muito propositivo, né? E isso é legal de ver e acompanhar isso aí.
Muito bem, meus amigos.
Então, sim, acho que está tudo, acho que está tudo da Champions, acho que se falou um bocadinho de tudo, sim.
Eu acho que o principal da Champions a gente conseguiu falar, né? Conseguimos trazer aqui. Bacana, vamos passar adiante agora sim, vamos ao nosso quadro polêmica. Quadro polêmica, sempre uma perguntinha aqui, uma perguntinha bem atual hoje, aliás. E o nosso quadro polêmica de hoje traz então a seguinte pergunta para debatermos aqui. Thiago Nunes, meu xará, Thiago Nunes, treinador do Atlético Paranaense, o treinador do Atlético. Thiago Nunes, treinador do Atlético, ele tem vaga em uma equipe grande do Brasil. Grande aqui, a gente, claro, né? Não que o Atlético não seja uma equipe grande, mas a gente fala grande aqui no sentido de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, né? Internacional, Grêmio, ele tem lugar numa equipe grande? O que, que vocês, amigos da mesa, acham? Eu vou começar, então, já que todo mundo ficou assim em silêncio. Ah. Ele tem...
Olha. Eu não tenho. Desculpa estar a interromper, Tiago. Eu não tenho opinião sobre esse assunto. Eu não acompanho a Liga. Não sei que é treinador, mas não sei muito mais. Não acompanho, por isso eu neste não tenho opinião para dar sobre este tema.
Tá. Não, tranquilo. Mas eu acho que. Assim, eu acho que ele teria, viu? Até porque, assim, o que eu levo em consideração para dizer isso? Rogério Ceni saiu do Fortaleza e foi para o Cruzeiro. Beleza, né? Rogério Ceni. Ok, é famoso, assim, é conhecido, é ídolo da torcida do São Paulo lá, por tudo que ele fez, né, enquanto jogador. Mas, ok, como técnico ele ainda não tem títulos, vamos dizer assim, né, títulos expressivos, né, para estar num time grande. Se a gente fosse bem rígido, assim, no comentário, enfim, na colocação. O Thiago Nunes já tem agora, né, ele tem títulos importantes para o Atlético Paranaense, aliás, já tem dois títulos esse ano para o Atlético Paranaense, contando agora a Copa do Brasil, só esse ano. Eu acho que ele tem sim, e aliás, eu acho que ele aumenta o valor de mercado dele bastante, né? Ele deu uma entrevista depois, a repórter, não sei qual repórter, mas uma repórter perguntou para ele, e agora o Atlético na Libertadores do próximo ano vai poder contar com o Thiago Nunes no comando? Ele deu uma risadinha e ele disse na entrevista, isso depois do jogo do Inter, né, no desfecho do jogo, ele disse, olha, eu não sei, tem que perguntar para o Atlético. Ele disse assim, eu espero que sim, a minha vontade é de ficar e coisa e tal. Agora, claro, o cara está muito valorizado, mas eu acho que, respondendo bem objetivamente a pergunta, eu acho que sim, ele teria sim, nossa, teria muito lugar em time grande aí do Brasil. O que vocês acham?
Tiagão, quanto a essa questão do Thiago Nunes, enfim, o que eu acho bacana é o seguinte, ele é um cara que assumiu ali o Atlético Paranaense, claro, mas ele pegou principalmente a equipe sub-20, trabalhou na equipe sub-20, né, do Atlético Paranaense, e ele é um cara que impôs, de certa forma, na verdade ele não impôs, porque o estilo de jogo vem desde o Paulo Tuori, o Fernando Diniz, mas o Atlético Paranaense, ele tem um padrão de jogo que é seguido até na categoria de base, né, meio que um pouco um Barcelona, vamos dizer assim, nas devidas proporções, é claro. Então eu acho interessante essa questão do Atlético Paranaense, que eles têm um padrão de jogo, e isso é do clube. Quando um jogador sai, por exemplo, um Renan Lodi saiu, foi para o Atlético Madrid, o próprio treinador em si, ele já busca novos jogadores que apliquem naquela característica que o clube propõe, entende? Então é bacana você ver que tem um projeto maior no sentido de o clube inteiro trabalhar naquele sistema tático, um miúdo que vem da base, enfim, ele sobe e já começa a trabalhar, e desde os 15, 16 anos, ele já trabalha naquela formação, ele já sabe qual é a proposta de jogo. No caso, o Atlético Paranaense joga sempre com aquela questão de propositivo, com controle de bola, enfim, é uma equipe que chama muita atenção para mim, e para mim ele tem tudo para estourar, enfim, é um cara que conhece de futebol, conhece de sistema tático, e eu gosto muito da forma que ele mantém o Atlético Paranaense. Aquela coisa de sendo muito agressivo na recomposição, sempre buscando pegar a bola o quanto antes, enfim, eu gosto bastante disso.
Verdade, verdade.
Eu acredito que sim, tem, se for verificar, na verdade, os técnicos das equipes que são consideradas grandes no Brasil, né, Cruzeiro, Atlético Mineiro, esse eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, a parte do Sul, Sudeste, na verdade, nós vamos ver que ele tem plenas condições, sim, de entrar em uma equipe e fazer um bom trabalho, a depender, claro, sempre, né, do que for proposto, disponibilizado, né, para ele. Agora, eu vejo, já tendo respondido a questão, né, com certeza ele tem, a meu ver, ele é melhor do que muitos outros treinadores, mostrou um serviço, um tipo de um trabalho, um tipo de trabalho, né, uma proposta de trabalho muito superior a bastantes técnicos, mas o problema é justamente esse, cara, essa pergunta que foi feita a ele, tá entendendo? No Brasil falta isso, é um pecado assim quase que mortal, porque você não consegue montar uma história, você não vê técnicos montando uma história. Poxa, vamos ver a questão do Rogério. Ele pegou, tirou o Fortaleza da C, da Série C, correto? No outro ano foi campeão da Série B. Estava mantendo o Fortaleza, se tivesse mantido o trabalho, provavelmente não cairia, porque o objetivo do Fortaleza era não cair esse ano da Série A. E ele trocou para ir para uma equipe grande, cara, e ele entrou em uma fogueira enorme. Entendeu? Ele pode jogar todo o trabalho demonstrado no Fortaleza por água abaixo, cara. Tá indo ali pelo ralo, porque é diferente você perder 3 partidas, 4 partidas no Fortaleza. Ou não vou, eu vou colocar aqui, talvez me critique, ou você perder 4 partidas, o Thiago Nunes perder 4 partidas seguidas no Atlético Paranaense, e você perder 4 partidas no Palmeiras. Você perder 4 partidas seguidas no Flamengo, ou em um Santos. Tá entendendo? É diferente isso. E é aí que é o erro dessa pergunta que eu vejo. Eu acho que vai ser de uma falta de inteligência muito grande se ele não estiver na Libertadores ano que vem. Se ele deixar esse projeto, porque você vê que é um projeto. Ele assumiu em junho de 2018, se eu não me engano. Veio da categoria da categoria sub-20, né, do Atlético Paranaense. Então ele conhece as entranhas do clube ali, ele conhece o que é o Atlético Paranaense. Ele sabe tudo o que acontece e é muito respeitado. Então, talvez nós vejamos aí uma boa história para ser construída. Um bicampeonato na Copa do Brasil, um bicampeonato da Sul-Americana, não sei. Eu acredito que ele tem condições, mas não é o momento de ele sair do Atlético Paranaense para uma equipe maior.
Muito bem. Muito bem, muito bem colocado. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso quadro polêmica, né? O nosso quadro polêmica, cada um aqui traz as suas opiniões, suas colocações sobre determinado assunto que a gente traz, sendo da atualidade. Fechando, então, o quadro polêmica, vamos de imediato às nossas recomendações de apostas. Recomendações de apostas, vamos fazê-las conforme ordem de ocorrência. Então, nós vamos lá, começando no dia 21 de setembro, vulgo sábado. No sábado, pela manhã, logo, nós temos um jogo do Brasileiro Série A. Quem vai trazer para nós é o Hugo. O Hugo vai trazer a indicação. Diga aí, Hugo.
Então, meus amigos, eu visualizei aqui uma partida que pode trazer uma boa oportunidade para a gente. Uma partida que eu acredito que vai ser bem aberta mesmo. Bem mais aberta do que as casas estão propondo. Que é Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo. Eu acredito que o São Paulo tem uma equipe melhor, mas não ao ponto de ser favorito jogando fora de casa, e principalmente pelo atual momento de São Paulo. Eu vejo ali um iníciozinho de crise, resultados não aparecendo. Eu acredito que o Daniel Alves não está sendo bem utilizado na equipe taticamente. Não vejo ele rendendo da forma que está sendo utilizado. Não vem de, de bons resultados, né, assim, uma sequência boa, o São Paulo. Então, é claro que vem com uma must win, uma necessidade de vitória grande, mas é, devido ao fato de, depois dos reforços, terem colocado ele como um dos favoritos, né, inclusive eu imaginei que o São Paulo brigaria pelo título, mas já estou mudando de ideia, vem com uma necessidade de vitória grande, mas o Botafogo vem na mesma pegada. O Botafogo vem na mesma pegada, precisa vencer, certo? Dentro de casa, principalmente, está ali em décimo. É, para chegar ali, ficar em uma posição um pouco mais confortável na tabela, é, vem de um empate contra o Ceará, onde conseguiu se defender muito bem, levou uma pressão muito, mas muito grande do Ceará, e precisa mostrar um bom resultado. Então, a dica de aposta é o seguinte: é entrar no handicap asiático mais 0,25 a favor do Botafogo. Jogando em casa, se o Botafogo vencer a partida, nós temos a nossa aposta ganha. Se o Botafogo empatar a partida, nós temos a metade da aposta ganha. E se o Botafogo perder a partida, nossa aposta é perdida. Lembrando que a odd está na casa de 2, certo? 1,90, na verdade, desculpe, 1,90. É, handicap asiático mais 0,25. Botafogo. Essa é a minha dica, Thiago.
Perfeito, Hugo. Boa dica. Seguindo no sábado, nós temos às 15 horas, o Luiz vai trazer para nós uma dica do Campeonato Francês. Ligue 1. Diga lá, Luiz.
Que isso, maravilha. Vamos lá falar da Ligue 1, segundo você, meu amigo. Bom, temos o jogo do Nimes contra o Toulouse. Esse jogo vai acontecer no sábado. São duas equipes parelhas no sentido da tabela, estão ali bem próximas uma da outra, só que a meu ver a precificação está incorreta, né? O Toulouse por equipe é uma equipe que tem muito mais qualidade, principalmente pela dupla dos gajos lá da Costa do Marfim, que é o Gradel e o Sangaré. Esse Sangaré já tem uma ressalva que é muita bola esse cara, trabalha muito bem ali no meio campo, já deve estar numa Premier League da vida, enfim. E eles vão jogar, né? Vão contra um jogo contra o Nimes. E o Nimes é uma equipe que, enfim, é bem fraca tecnicamente, assim, essa questão de criação. É uma equipe que não apresenta muita qualidade na finalização também. E eu consegui pegar um mais 0,5 para o Toulouse. E, a meu ver, essa linha deveria estar no máximo 0,25 ali, pela questão de estar jogando em casa, tá? Mas equipe por equipe, com certeza a equipe do Toulouse é bem mais organizada, tem muito mais qualidade técnica para estar desenvolvendo algo. Então, essa é a minha dica de aposta. No caso, jogar no Away, mais 0,5, está 1,85 agora. Eu peguei, se não me engano, ontem a 1,98. Então, fiquem de olho aí, pessoal. Tem valor essa aposta, sim. Valeu.
Bacana. Valeu, Luiz. Agora eu vou passar para vocês uma recomendação de aposta do Campeonato Brasileiro. Também no sábado, dia 21, às 21 horas, o Santos recebe o Grêmio. O Santos recebe o meu Grêmio. O Grêmio, aliás, que tem apenas um desfalque, na verdade dois desfalques, né? Não tem o Leonardo Gomes, lateral direito, mas porque ele já enfim, está lesionado, já não vem jogando. Vem jogando o Galhardo na direita, ele mesmo. Galhardo vai jogar na direita e na zaga o Jeromel, que se machucou no último jogo, hein? Jeromel não joga. E vai jogar, então, possivelmente David Braz, né? Fazendo a dupla com o Kahneman. O Kahneman que era dúvida, mas confirmado já hoje. O Kahneman joga ao lado do David Braz, então, e no meio volta também o Michael, né? Michael também estava fora por estar machucado, volta para fazer o meio ali junto com o Mateuzinho, com o Matheus Henrique. O Grêmio vai completo, Everton na frente, lá aberto na esquerda, o Alisson na direita, Jean-Pierre no centro, e na frente lá no Tardelli. Finalmente o Tardelli, né, no lugar do André. Estava rendendo já mais o Tardelli, e o André fica no banco para o Tardelli ficar no lugar dele. Então é a equipe base, aliás, é a equipe que vai jogar, deve ser a equipe que vai jogar contra o Flamengo, apenas uma alteração na zaga, se o Jeromel se recuperar, mas acredito que sim. Sai o David Braz, entra o Jeromel na zaga para fazer zaga com o Kahneman. Esse é o time que vai enfrentar o Flamengo. A única alteração mesmo na zaga, que agora do final de semana, que não joga o Jeromel, joga o David Braz, mas é um, claro que inferior ao Jeromel, mas é um bom zagueiro também. O Santos, não temos a confirmação certa, mas o Santos também vem completo. Me parece que o Santos tem dois desfalques, tem um jogador que está suspenso, me fugiu o nome agora, e tem mais um outro jogador que está machucado. De resto, o Santos também vem com o que tem de melhor para enfrentar o Grêmio. Porém, o Grêmio, com o time titular dele, é um time muito forte, mostrou isso contra o Cruzeiro, fez 4-1 no Cruzeiro, não tomou conhecimento fora de casa, né, e agora vai para enfrentar o Santos, um grande jogo aí. E a minha recomendação de aposta para vocês é handicap asiático mais 0,5 para o Grêmio, a 1,78 via IBC, Molibet, né? Então essa odd está, por enquanto, a 1,78 ainda, me considero uma odd boa, tá? Considerando o handicap mais 0,5 do Grêmio, lembrando que esse handicap, se der empate, ou se o Grêmio vencer, nós temos a aposta ganha. Nós só perdemos se o Grêmio perder para o Santos, o que, enfim, claro que pode acontecer, é futebol, mas o Grêmio com o time titular vai vender cara essa derrota lá em Santos. Então é isso, essa é a recomendação de aposta, handicap asiático mais 0,5 Grêmio a 1,78 via IBC. E para fechar então as nossas recomendações de apostas, ele, diretamente de Portugal, torcedor do Benfica, olha, meu Deus, que está tomando um caldo verde, será?
Epá, não, já não é hora para isso aqui em Portugal.
Então, Davi, que vai passar a recomendação do jogo que é no dia 23, segunda-feira. Diga lá, Davi.
Exatamente, vamos estar no jogo do Sporting contra o Famalicão. O Sporting recebe o líder e equipa sensação, pelo menos até ao momento, do campeonato português em Alvalade. E vamos conseguir uma linha interessante a favor do Famalicão, que é o mais 1,25. Ou seja, para quem não percebe muito de handicap asiático, nós só perdemos esta aposta se o Famalicão perder o jogo por 2 golos ou mais. Até mesmo se perder por 1, a gente consegue ganhar metade da nossa aposta. Pronto, foi como eu já disse, o Famalicão neste momento é o líder do campeonato português, é a equipa sensação do campeonato português até ao momento. Um pormenor muito importante: o Sporting não vai poder contar com o seu melhor jogador e capitão de equipa, que é o Bruno Fernandes. Foi expulso no último jogo contra o Boa Vista no Bessa, inclusive até pode apanhar mais jogos porque veio cá para fora umas gravações que de partir portas de balneários, etc. Poderá apanhar mais jogos de suspensão, vamos aguardar pelo comunicado oficial, caso isso se confirme. É continuar a ver os handicaps positivos nas equipas que vão jogar contra o Sporting. Lá está, para mim o Sporting está numa crise de resultados, duvido muito que vá ter um jogo fácil, duvido muito mesmo que consiga ganhar o jogo. Vejo o Famalicão, se jogar como tem jogado, com o Fábio Martins, o seu melhor marcador, em altas, a fazer jogos espetaculares, consiga mesmo um bom resultado em Alvalade, pelo menos o empate, acho que é muito provável que aconteça, mas vamos ver, a linha estava muito boa, penso que já não vão conseguir apanhar esta linha que eu já apostei, talvez, hoje é quinta, talvez na segunda-feira, mas é uma questão de darem uma vista de olhos ou então aguardarem pelo live. Ah, e para fechar bem a noite, o Braga acaba de ganhar ao Wolverhampton, está bem, meus amigos? Muito obrigado.
Maravilha. Então tá, pessoal, vamos às considerações finais para a gente encerrar o programa. Hugo, diga lá seus agradecimentos.
Tiago, quero agradecer o convite mais uma vez, né? Tá sendo contínuo, né, minha participação aqui, e sempre vai ser um prazer. Sempre muito bom bater esse papo contigo, com o restante dos integrantes, né? Dessa vez o nosso amigo Luiz e David, direto de Portugal. E até a próxima, meus amigos, e sucesso.
Bacana, Hugo. Obrigado pela participação. Luiz, suas considerações finais, meu amigo.
Bom, eu queria também agradecer a todos os colegas aqui da mesa, o Thiago, o David, o Hugo, pelo tempinho aí que vocês também se propuseram aí para a gente debater, falar de futebol, falar daquilo que a gente gosta. Agradeço o ouvinte também pela paciência de estar nos ouvindo. Espero que ele adquira consiga pegar um pouquinho das ideias, enfim, consiga nos acompanhar nessa questão. E convido a todos também para seguir o nosso Instagram, Linha de Aposta, sempre está acompanhando o nosso. E estamos aqui, sempre que precisar. Muito obrigado a todos. Valeu, boa noite.
Valeu, boa noite, Luiz. David, diga lá, meu amigo, seu adeus momentâneo.
Adeus. Não, estou a brincar. É mais uma vez agradecer o convite por estar aqui presente. Adoro participar no Faircast. É sempre um prazer imenso estar aqui a falar com pessoas que realmente gostam e sabem o que estão a fazer nas apostas desportivas. E, claro, partilhar todo este nosso conhecimento, todo este nosso estudo, todo o conteúdo que temos para apresentar, partilhar com todos os nossos ouvintes para sairmos todos em green nas apostas. E vamos que vamos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a vocês, malta. Sucesso.
Bacana, e eu me despeço também de todos, agradecendo Luiz, Davi, Hugo, a presença, a participação mais uma vez nesse Faircast, 14º Faircast. Estamos caminhando a passos largos com o nosso programa. Nos sigam nos canais, nós temos o Telegram do Linha de Aposta, nós temos também o Telegram do Faircast, que vocês já conhecem. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Telegram. E fiquem sempre atentos que a gente está aí sempre com novidades. Estamos já planejando novidades, coisas legais estão por vir. Fiquem atentos, sim. Novidades virão, teremos grandes novidades. Novidades de 3 letras, será? What? Olha, pode ser que seja uma novidade, fiquem atentos. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Mais uma vez, grande abraço e até breve.